Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 119. Inquérito número 327. Identificação do texto. 9 e 10. Meios de comunicação e difusão. Cinema, teatro, TV e rádio. Número do informante, 399 e 400. Informante sexo feminino, 62 anos. Sexo feminino, 51 anos. Documentadoras, Mônica e Elza. Data, 26 de março de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1.296 giros. Gravador Sonomatic, Tape Corder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, uma interrupção para atender uma pessoa.
Dona Gilda, a senhora poderia comentar alguma coisa sobre o seu trabalho no juizado, nessa divisão do teatro, né?
Pois não. Eu fui convidada no tempo do doutor Aldo Assis Dias, que era juiz de menor, para integrar a comissão de teatro que fazia parte das comissões técnicas de assessoria para determinação de idade e também para a verificação da regularidade com que a peça era apresentada, se havia modificação também, né? Às vezes a gente ia para ver se modificava um texto já aprovado e verificar também presença de menores. Esse não era o nosso trabalho específico, mas a gente fazia quando estava. Em geral, o texto era entregue a algumas pessoas da comissão, duas ou três pessoas que faziam a leitura e faziam o script. E fazia então uma apreciação, dando a avaliação da idade adequada. E depois, ou aquelas pessoas ou outras, em caso de dificuldade, iam assistir ao ensaio geral. De modo a ver aquele script depois passado para a cena, né, se podia manter o mesmo nível de idade da assistência. E eu trabalhei nisso 16 anos. E nós tínhamos uma reunião semanal na qual nós debatíamos, inclusive, os critérios a serem usados, né, e a importância do teatro na cultura, a importância do teatro para o estudante, de haver um teatro acessível ao estudante. Debatíamos também a importância da cultura popular no teatro. Todos esses temas eram debatidos de modo que a gente tivesse um critério mais ou menos comum para fazer a crítica das peças. E assistimos, depois de assistir, fazíamos uma pequena reunião, sabe, assim, informal, às vezes até numa pizzaria, e redigíamos, se havia um consenso, nós redigíamos um relatório comum que todos assinavam. Se não havia, cada um fazia a sua apreciação da peça. Esse trabalho, durante muitos anos, eu considerei um trabalho útil, inclusive por causa do relacionamento que a gente tinha com os outros membros da comissão e da influência que a gente podia ter, né, tentar levar a mentalidade da gente para outros. Mas, depois de um certo número de anos, a censura passou a ser apenas formal, né, porque quem decidia mesmo era a censura policial. Então eu comecei a me desinteressar e as reuniões foram suspensas, só havia ida direta, não havia aquela comunicação, não havia mais trabalho de equipe, e eu pedi demissão. Agora, durante esse tempo, nós vimos muita coisa interessante, inclusive vimos uma mudança muito grande no teatro, né? No tipo de peça que era levada, né? Na assistência, no modo da plateia se apresentar, que quando nós íamos a uma estreia, antigamente, era uma toalete, né, que a gente tinha que fazer. Tinha que ir ao cabeleireiro, tinha que fazer uma toalete, e depois, no fim, a gente ia até de calça comprida. Então, foi evoluindo muito em vários aspectos, né?
Thank you.
Bom, assim, de uma maneira especial, o que eu achei muito interessante uma ocasião foi que nós fomos assistir Electra e demos uma censura para 14 anos. E a censura policial proibiu para 18 anos. Então nós achamos interessante a incongruência porque a turma do ginásio lê e estuda Electra. E depois não tinha direito a assistir a peça que era considerada imprópria pela polícia. E havia fatos assim, bastante interessantes. Havia, por exemplo, certa influência, às vezes, de elementos um pouco mais de prestígio que conseguiam obter trabalho de menor em peças que não devia trabalhar, presença de menores nos bastidores que traziam uma série de problemas, né? E como havia muito pouco teatro infantil, que hoje já existe mais, mas na época era muito pouco, nós resolvemos instituir um concurso de peças infantis. Então nós lançávamos pelos jornais esse concurso, tínhamos um prêmio que era dado, em geral o primeiro prêmio era dado pela Antártica, e fazíamos o julgamento das peças, e a peça que era premiada, nós conseguíamos sempre que fosse encenada, a primeira peça colocada. E algum fato assim bem característico, bem... Não estou lembrando no momento, não. Seria preciso ter pensado um pouco antes, né? Porque a memória foge, né? Às vezes, voltando a falar no assunto, talvez relembre, né? De alguns fatos assim mais característicos.
Bem, a minha comissão era quase que paralela à comissão de Gilda, porque era a comissão de censura de filmes. Mas eu não comecei nessa comissão. Eu primeiro tive a oportunidade de ajudar meu marido, que havia sido convidado pelo mesmo doutor Aldo de Assis Dias, então juiz de menores daqui da capital, para fazer um trabalho de censura de livros expostos em bancas de jornal, sabe, de revistas. Então, esses livros, para serem colocados ali, para serem vendidos ao público assim livremente, precisariam passar por uma censura. E meu marido foi incumbido deste trabalho. E eu participei desse trabalho porque gostava muito de ler, como gosto até hoje. E depois, então, ele nos convidou os dois para integrarmos a comissão de cinema, de censura de filmes. Passamos a frequentá-la com muito prazer para mim, porque eu também aprecio muito a arte cinematográfica e eu tive lá a oportunidade de aprender muito, sabe? Nós tínhamos um excelente coordenador que promoveu logo de início, quando esta censura começou a ser feita, uma série de reuniões nas quais ele mostrava o modo característico de cada diretor trabalhar, levar seus filmes, e a simbologia própria do cinema. Então, isso abriu um mundo novo diante dos meus olhos, porque eu via apenas com olhos de esteta, né? De pessoa apreciadora do belo e da arte, mas não via com olhos críticos, e ele nos orientou neste sentido, de modo que foi um enriquecimento muito grande para todos nós. Nós fazíamos também a censura lá mesmo no edifício onde funciona o Juizado de Menores de São Paulo, na rua Asdrúbal do Nascimento, no 8º andar. Há lá uma cabine apropriada, onde se reúnem umas 20 pessoas mais ou menos e assistem os filmes em exibição prévia, debatem depois do filme e colocam então a censura, concordam com a censura já feita na censura federal, ou acham que deve ser aumentada ou diminuída. Então, debatem-se os prós, os contras, visando sempre a perspectiva do menor. Entendeu? O que vai prejudicar o menor? São debates interessantes, coordenados por uma das funcionárias do juizado. No começo, éramos nós mesmos que coordenávamos. Eu mesma tive a oportunidade de coordenar várias vezes a discussão. Mas, atualmente, quem coordena é uma funcionária do juizado de menores. São sessões semanais, sabe? Essas sessões eram interessantes porque a comissão reunia lá um grupo de pessoas bem diferentes, assim, quanto à profissão, quanto ao nível cultural, adultos e também alguns jovens. Então, o debate era muito enriquecedor, porque cada um colocava seu ponto de vista, sempre visando, vamos dizer, o enriquecimento ou o prejuízo do menor. Então, às vezes você partia do seu ponto de vista e passava a apreciar uma opinião do outro. Era um trabalho realmente de equipe. E surgiu, num consenso geral, surgia então a censura a ser colocada, que era justificada. Um trabalho bom, um trabalho agradável de se fazer. Eu permaneço nesse trabalho até hoje. É verdade que a solicitação para as sessões de censura diminuiu. Porque parece que os filmes que vêm já taxados de impróprios, eles têm entrada livre nos cinemas, são muito apreciados. Então, não entra em debate. Então, quando há um problema de baixar a censura, aí, então, somos solicitados para esse trabalho. Os filmes são traduzidos? Não, os filmes como são passados originalmente nos cinemas.
Com letreiro,
com... Às vezes, até os trailers que vão ser exibidos durante as sessões também são examinados.
E a senhora, um pouco dessa prática assim, de cinema, qual a evolução que a senhora já observou nesses últimos 20 anos, assim, tecnicamente mesmo?
De início, fazíamos aquilo com uma certeza absoluta de que estávamos fazendo um trabalho necessário. Aos poucos, nós fomos vendo que, se não houvesse um paralelismo entre a censura feita e a vigilância de acesso aos cinemas, o trabalho redundava quase que em nada. Então, houve, assim, por parte de todos os participantes dessa comissão, uma espécie de desaponto e de sensação de trabalhar contra alguma coisa muito grande. Por outro lado, nós começamos a perceber que a censura é uma coisa difícil de ser feita, porque tem que ser dentro de um contexto familiar, às vezes. Um menino de uma família de um nível poderia assistir sem prejuízo, porque ele tem um ambiente no qual ele vai discutir, ele vai ter amparo, ele vai ter uma orientação. Ao passo que um menino de outro nível cultural seria muito prejudicado pelo filme. Então, todas essas coisas tornaram o nosso trabalho um pouco desgostoso. Nós não víamos assim como no início, aquela sensação de que a censura estaria mesmo funcionando. Quer dizer que, então, sentimos que a censura deveria ser feita mais no lar, no acompanhamento dos pais, dos parentes daquele menino. E lutamos muito, enquanto estivemos lá, pela programação de filmes educativos, filmes que pudessem ser levados às escolas e ser depois comentados por pessoas competentes, para que os meninos e meninas pudessem ter, assim, um proveito grande. Agora, em relação propriamente ao cinema, é esta mesma evolução que você vê em tudo. É uma quebra de padrões total, uma mudança na técnica cinematográfica e a busca de uma simbologia muito fechada, que às vezes escapava ao alcance das pessoas, e então precisávamos discutir muito e ser às vezes até orientados. A gente notou um encaminhamento para o real, o mesmo desagradável, mas real da vida, o abandono de um romantismo, o abandono daquela época dos filmes sonoros de revista e muito musicados, muito, muito cheios de canto, onde todos os artistas deviam ser obrigatoriamente ótimos cantores e bons dançarinos, né? Então a gente viu, enfim, a pintura da vida mesmo, a vida feia, a vida como ela é. Houve mesmo uma evolução nesse sentido. Agora, você perguntou para minha companheira o que ela se lembrava de interessante. Pois eu me lembro uma coisa muito interessante que aconteceu durante esses anos desse trabalho. É que nós, numa das ocasiões, fomos surpresos porque estavam participando da reunião crianças pequenas mesmo, assim de 12 anos, 10 anos, e o filme exigia a presença dessas crianças, então elas tinham uma licença especial para também entrar no debate. E a nossa surpresa foi grande, porque o ponto de vista da criança é completamente imprevisto. E quando todos achavam que ia prejudicar, elas com a maior espontaneidade não viam absolutamente nada das caraminholas que os mais velhos estavam vendo. Quer dizer, isso deu assim uma luz nova. Quer dizer, às vezes o ponto de vista da gente é tão pessimista que vê sempre aquilo que vai prejudicar. E a criança já é mais pura, tem uma visão mais singela das coisas e não penetra tão pessimisticamente na coisa. Foi um fato interessante que ocorreu.
Você não acha que essa filha devia ter o poder de vetar mesmo os filmes? Ela parece que tem, né? Me admira assim, ver essa quantidade de filmes pornográficos brasileiros em cartaz.
Então, o que admira mais, realmente, é que o próprio Estado torne obrigatório a exibição de filmes nacionais e, indiretamente, de porno chanchadas, porque, às vezes, não existe outro filme para ser passado. Então, o cinema tem que recorrer à porno chanchada, não é? Que certos cinemas não têm plateia para esses filmes, se torna um problema também econômico para o exibidor, só pelo fato de ser nacional, né? Isso eu acho também uma aberração.
Mas sabe, há uma tendência no cinema nacional já,
agora,
uma busca de realização. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir um filme tipo gangster, ou tipo
policial,
cujo nome agora não me ocorre, porque já faz um pouquinho de tempo que assisti. E não foi aqui em São Paulo, eu estava em Campinas. E eu fiquei admirada como a técnica estava se aprimorando e como também o tema foi encarado assim, de um modo sério, sabe? Era a história de um rapaz que foi vítima de uma criação errada e foi condicionado a uma marginalização na vida e acabou sendo um marginal. Então, o sofrimento... Exatamente, olha, o nome do filme é O Marginal. Tarcísio Meira, se não me engano. É, muito bem filmado, não sei se vocês tiveram oportunidade. Pois é. Mas muito bem filmado e eu achei bem real, bem cruento.
Mas você não acha que essas são exceções?
São, mas eu prefiro, como eu sou otimista, a achar que são pequenos passos dados para um futuro melhor do nosso cinema.
É, agora, o problema seria estimular esse tipo de cinema sem tornar obrigatório o filme ser exibido certo número de dias, sendo nacional, sem discriminação da qualidade do filme, né? Porque o filme nacional tem uma plateia assim, sempre muito simples em geral, né? O pessoal mais sofisticado não vai assistir filme nacional. Quer dizer, são pessoas justamente que são mais influenciadas por um filme que assistem. Você não acha?
Eu também acho que isso que você citou, de que os mais sofisticados, quer dizer, aqueles que têm uma certa cultura, então não evitam assistir o cinema nacional, isso eu acho também um desprestígio para o cinema, porque...
Não, eu estou falando como uma realidade concreta.
Bom, acontece mesmo, mas não deveria acontecer, porque se houvesse maior crítica, então eles corresponderiam a uma solicitação de um progresso, de uma melhoria. O que, que você acha?
Eu, agora, desses últimos anos, eu estou completamente afastada do teatro. Desde que eu deixei a comissão, eu tenho dificuldade de sair à noite, que meu marido trabalha muito, está cansado, à noite ele não gosta. E o teatro tem que ser à noite, né? De modo que indo ao cinema a gente vai mais vezes, mas o teatro que acaba tarde, em geral começa às 9 horas, a gente chega em casa meia-noite, ele levanta às 6, a gente quase não vai. Eu não tenho acompanhado, a não ser pela crítica, sabe? Porque o assunto me interessa, então eu sempre leio as críticas, mas assisti mesmo muito pouco. Não estou atualizada no problema teatro. No tempo que eu trabalhava, o que havia em matéria de teatro brasileiro, que eram muito poucos os teatros, muito menos os teatros, não havia tanto teatro como agora, que era o TBC, era a Arena, que tinha peças, levava mais peças nacionais, era o teatro de Arena naquela época, né? Começaram a lançar as peças do Jean Francesco, né? E outros escritores nacionais. Agora, com essa fase mais nova desse rapaz, como é que ele se chama? Paulo... Como é que se chama? Plínio. Plínio Marte, por exemplo. Eu já não cheguei a assistir. Só conheço por crítica. Sabe? De modo que não me sinto assim muito à vontade para falar desse tema, sabe? Sobre a televisão. Televisão é uma coisa que está ali na nossa mão, né? A gente sempre a gente sempre acaba assistindo nas noites em que está sozinha, principalmente, né? E então eu costumo assistir televisão com um livro na mão, sabe? Se interessa, eu olho. Se não interessa, eu leio. Agora, em matéria de televisão, uma coisa que especialmente me aborrece, que é ligada a essa sua pesquisa, é a linguagem, que eu acho de um nível bem insatisfatório. A linguagem dos redatores, dos locutores, até das peças também, que eu não assisto novela. Mas, de passagem, a gente, procurando um programa ou outro, a gente assiste um pedacinho. Nunca consegui me interessar por uma, tentei várias vezes, mas aquilo vai muito arrastado, né? E eu não tenho paciência para assistir. Mas a linguagem, os diálogos, acho muito fracos os diálogos, embora eu tenha notado ultimamente uma melhoria no nível dos atores, né? Acho que há uma melhoria sensível. Mas nos diálogos e nos locutores, nas entrevistas, uma coisa que me impressiona, por exemplo, é ver entrevista de rua e ver como a juventude de hoje, inclusive a juventude, não é que devia ser mais desembaraçada, supõe-se, e como é pouco articulada. Como responde assim, ah, sei lá, acho que é legal. E não passa disso, não sai uma apreciação sobre a pergunta feita pelo repórter, né? E a própria pergunta nem sempre é bem formulada. De modo que isso, neste ponto, eu acho que a televisão é péssima. No ponto de linguagem, de prejuízo para a língua. E os programas de auditório também têm esse mesmo problema, eu acho. Todos os programas de auditório têm esse problema, você não acha, Zoom? De uma linguagem bastante deficiente, né?
Bem, eu fui quase que obrigada. Eu fui quase que obrigada a assistir televisão, porque eu tenho uma porção de jovens em casa e eles ligam e ouvem televisão. E como lá em casa a gente procura fazer tudo junto, então eu assisto para poder conversar e apreciar mesmo, fazer uma crítica, ajudando a abrir um pouquinho os olhos deles mesmos e às vezes até abrindo os meus próprios olhos para coisas que a gente, se não prestar atenção, vai ficando um bocadinho para trás, né? Com a idade que vem chegando e a acomodação consequente. Então eu assisto por esse motivo. Mas eu me desagrado muito, sabe? Que eu não acho. São raros os programas que satisfazem, que proporcionam um entretenimento sadio. Se você pega filmes, os filmes versam todos em torno da violência. Em torno da violência, da morte, assassinato. Ou então chanchadas. Programas cômicos que não conduzem à risada. Geralmente tem já palmas gravadas, risadas gravadas. Programas para você rir onde a risada já vem gravada. Quer dizer, não é uma comicidade sadia, espontânea, alguma coisa fabricada.
É, mas isso sabe por quê? Porque as charges políticas foram proibidas, eu acho que era a maior fonte do anedotário brasileiro, eram as charges políticas.
Bem, passando esse seu ponto de vista, quanto às novelas? As que eles assistem são poucas. Geralmente aquele horáriozinho após o jantar, respeitando a nossa refeição em comum, após o jantar a gente assiste uma novela e um finzinho de uma outra. E assistimos os filhos mais de 14, 16 anos, a mocinha de 19. Conversamos sobre a novela, aquilo que fica ridículo, aquilo que está bem trabalhado, sobre o desempenho do ator, sobre a realidade da coisa vivida e até sobre alguns temas que a novela vai lançando, como esta que está por aí, A Viagem, alguns temas religiosos que essa novela vem lançando sobre a vida após a morte. E que são feitos assim, muito bem feitos, e são motivo de curiosidade, porque tudo que é sobrenatural atrai assim, um fascínio especial, né? Atrai assim, exerce uma atração muito grande sobre todos nós, e principalmente sobre os jovens. Então a gente tem a oportunidade de discutir, assim, do ponto de vista religioso, a validade daquelas afirmações. E eu sempre faço questão de ir até o fim da questão do que eles estão querendo aprender e conhecer, porque é muito perigoso um tipo de novela que lança temas religiosos de uma grande profundidade e que vão ficar depois assim, sem discussão, sem um estudo, sem uma avaliação, e vão talvez conduzir a um fim errado. É uma curiosidade que precisa ser orientada. Então, É assim que a gente assiste televisão lá em casa, discutindo, conversando, criticando. E por força das circunstâncias, porque você não pode se negar, como muitos amigos que eu tenho, que não tem um aparelho de televisão, não querem os estranhos dentro de casa. É preciso ouvir, porque nós estamos na era da comunicação e a televisão é uma das maiores comunicadoras, eu acho. Então, a gente faz assim, nesse espírito de estar dentro da época em que vive. E não é possível fugir dela.
Aqui o problema é diferente, porque os filhos estão casados, o único que não é casado é noivo e praticamente toda noite está na casa da noiva. Então, assistir televisão em comum é uma coisa muito rara, porque quando se reúne, tem muito o que conversar, a televisão não interessa, não é? Porque é uma reunião ocasional, não é diária. E a televisão ser assunto de conversa propriamente é raro, mas acontece. Às vezes passa um outro filme ou um outro programa que dá ocasião à discussão. Mas mesmo em filmes que a gente assiste cada um separado, eu vou com meu marido, eles cada um do seu lado, também não são muitos os filmes que dão assunto para debate. Por exemplo, esse filme, esse crime chamado Justiça, né? Uhum. É o nome? O crime chamado Justiça. Esse filme deu ensejo a uma noite inteira de debate aqui em casa. Cada um com um ponto de vista, né? E um achando que estava certo ele ter o juiz ter queimado os documentos que comprovavam a inocência do suposto culpado, né? Para condená-lo pelos crimes que ele não podia ser julgado, né? E outro defendendo um ponto de vista de que ele exercia uma função e, como tal, ele não podia usar do cargo dele para fazer uma justiça à moda dele, que então ele estava se transformando em juiz e júri e carrasco, né? Tomando sobre seus ombros uma deliberação dessa. Eu sei que a discussão foi por uma noite inteira. Outro filme que deu ensejo a muita discussão foi O Sétimo Véu. Quer desligar? Bissell, que chamavam um filme sobre a morte. É, Sétimo Véu. Do Ingmar. Acho que é do Ingmar. É. Esse também foi um filme assim que deu um assunto para uma noite, né? Mas, em geral, quando a gente está assim, em comum, vem um ou outro e se liga, por exemplo, um seriado ou um desses filmes mais ou menos classe B que costuma passar na televisão, às vezes a brincadeira é adivinhar até qual é a frase que vai ser dita. E a gente acerta, acho que 80% das vezes, acerta qual é o episódio que vai se seguir e qual é a frase que um dos personagens vai responder numa determinada fase do desenrolar lá do tema. De modo que é até uma brincadeira que a gente faz, porque realmente o filme não tem novidade nenhuma. É uma repetição um pouco disfarçada um do outro, de mil formas, com pouca variação, e sempre as ideias centrais muito pobres, né? Agora, o programa de, por exemplo, de debates que havia antigamente, se assistia em conjunto aqui em casa. No tempo do Pinga-Fogo, qual é mais que tinha?
O Céu é o Limite.
O Céu é o Limite, é. Não, mas tinha um outro mais interessante que era muito polêmico. Onde morreu o...
Sim, aquele...
Aquele é da...
Do Trânsito.
Do Trânsito.
É,
lembra do nome daquele programa? Fontenelle, que onde... é, exatamente. Havia alguns programas que a gente assistia em comum e que discutia. É, que prendia o interesse e a turma jovem, eles no tempo que eles eram universitários e tudo, que debatiam. Mas hoje em dia a gente não encontra. Eu acho que não encontra. mais um programa de televisão que prenda o interesse suficientemente para resultar num debate. Porque agora são todos, se fossem mais jovens, talvez, como você tem, né? Uhum. Mocinhos, que eu não tenho mais, não encontra.
Atualmente, sabe, lá em casa, um programa que tem reunido o pessoal é o Fantástico. Eles gostam de assistir o Fantástico, porque o Fantástico é um programa bem variado, elaborado de uma maneira interessante. Não chega a cansar, porque são flashes rápidos e focalizando coisas assim muito faladas na ocasião, que estão muito na crista da onda, como eles dizem. Então, é uma coisa que prende a atenção dos rapazes lá em casa. Eles gostam desse tipo. E depois o colorido, a televisão colorida, dá uma imagem muito bonita do Fantástico. Eles usam roupas berrantes, de cores berrantes e muito enfeitadas, flashes são bem feitos, as imagens são bonitas. Isso tem agradado lá. Apesar da exploração do sensacionalismo que ele faz, não é? E eu sempre estou alerta para mostrar a eles o sensacionalismo. Mas como programa agradável de se passar assim, alguns momentos distraídos, tem sido esse.
Aqui eu acho que é o programa que faz com que ou o pessoal saia mais tarde por causa desse programa, ou quando vem os casados, a conversa é interrompida para se assistir, se calha de ser naquele dia, é o Globo Repórter.
É bem ótimo.
É o único programa assim que o pessoal chega, vamos primeiro assistir o Globo Repórter, depois a gente vai onde tem que ir, né? Eu tenho a impressão que é o único, viu? Que chega a prender o interesse suficiente para o pessoal ficar em casa para assistir, ou quando estamos de fora aqui, de interromper a conversa. Agora é o Globo Repórter, vamos assistir, depois retornamos à conversa, sabe?
Mas é sempre a mesma diferença de filho adulto e filho ainda muito jovem. Quer dizer, os mais novos não estão ainda voltados, interessados no noticiário. Eu vou tentando, sabe? Como eu gosto muito de noticiário, eu procuro mostrar a eles a importância de estar atualizado, a importância de estar ouvindo o que está se passando ao nosso redor.
Mas eu não estou me referindo aos jornais, estou falando aqui.
Quando eles fazem um documentário, né? Documentário completo. É. Então, esse documentário completo é muito interessante mesmo. Eu também tenho tido ocasião de assistir.
O que vocês acham que o noticiário deve substituir uma...
Talvez para os mais preguiçosos. Porque então eles focalizam o principal e repetem muitas vezes, aquilo então penetra, mas eu acho que nada substitui a leitura. Nada. E você, Gilda?
De maneira nenhuma. É apenas assim, uma informação rápida e no dia, em geral, porque no jornal a gente lê as notícias do dia anterior. E quando a gente liga o repórter da televisão, dá a notícia fresca, a novidade, né? Então a gente fica sabendo o que passou. Isabelita foi presa, o incêndio na 25 de março, etc. Mas de maneira nenhuma não substitui a leitura do jornal.
Você sabe que em casa até meu marido fica bravo. Ele sai um pouquinho até às vezes na hora do repórter, porque ele adora ler o jornalzinho no dia seguinte, todinho, todinho novo, né? Com a novidade toda. E esse estraga a novidade, o repórter dá só uma entrelinha do que vai acontecer. E ele gosta da surpresa, sabe? Ele prefere ler, prefere mesmo. Agora eu me lembrei quando você perguntou sobre se preferia ler ou ouvir. Esse é um que prefere ler com toda a novidade da notícia. Não quer ver estragado o prazer. É, de fato. É uma das coisas que eu não sei fazer bem, porque como eu, quando leio, gosto de penetrar naquilo que estou lendo, dificilmente eu consigo parar no título. E como eu sou curiosa por natureza, os títulos me atraem. Então, eu leio o título, Quando eu dou por mim, eu estou lendo o artigo inteirinho. E quando eu vejo as horas passaram, não deu tempo de eu chegar nem até a quarta página do jornal. Então, eu tenho que dar uma folheada rápida e o resto do jornal fica prejudicado. Eu ainda não me disciplinei na leitura. Não me disciplinei de ler primeiro aquilo que me interessa mais de perto. Nunca me disciplinei. Foi até boa a sua pergunta. Vou fazer uma revisão sobre isso.
Ah, depende muito do dia, né? Porque há dias em que o tempo é maior. Então a gente lê tudo detalhadamente, né? Realmente, eu acho que tudo interessa, porque há uma preocupação, né? No nosso grupo, principalmente, há uma preocupação muito grande de estar atualizada, de não ficar fora das coisas que estão acontecendo. E um dos motivos disso é que a gente precisa aprender a envelhecer, né? E se a gente quer evitar um conflito de gerações, se a gente quer evitar de se tornar uma pessoa pouco agradável para a geração seguinte, a gente tem que estar atualizada. Não só tem que estar atualizada, como tem que ir aceitando os valores novos, né? E um dos meios da gente fazer isso é estar constantemente em dia com os jornais, acompanhando todos os aspectos da vida política, social, os costumes e tudo mais. Então, eu tenho essa preocupação de me manter bem atualizada e poder manter um diálogo de igual para igual com os meus filhos, não é? De saber do que está falando, de entender a gíria, embora eu use pouco. Aliás, isso, não sei se é muito um pouco artificial esse diálogo que nós estamos fazendo aqui, um pouquinho sempre tem que ser, né? Porque, dependendo da ocasião, a gente usa uma linguagem diferente. Por exemplo, eu trabalho num grupo em que a gente de reflexão, né? O nosso movimento tem grupos de base que se reúnem para fazer reflexões sobre vários assuntos. Começando pelo Evangelho, uma meditação no Evangelho, depois nós passamos por um fato da vida, depois nós debatemos, nós estudamos uma espécie de pesquisa, não de tipo científico, sabe, mas só muito vivida, a respeito de um tema que é proposto para o ano. Então, quando eu estou falando, por exemplo, para um grupo desse, a minha linguagem é uma. Quando eu estou falando com os meus filhos, a minha linguagem é diferente, porque eu acompanho a linguagem deles.
Você percebe isso?
Eu percebo, embora eu não faça forçado, mas eu percebo que a minha linguagem é diferente. Porque, inclusive, uma das coisas que eles dizem que marcam a idade da pessoa é a gíria que usa. Sabe? Quando a gente usa uma gíria desatualizada, até um dos meus filhos tem um amigo que está fazendo um dicionário, que se chama Mamã Vapor.
Ah, é?
Então, ele coleciona os termos assim, de gíria, as expressões típicas passadas da moda. Digamos, usando uma expressão antiga, demodé, né? E coleciona. E esse meu filho, então, ele sempre, sabe, procura levar para o companheiro. Então, eles dizem que o uso desses termos qualifica a idade mental da pessoa, sabe? Agora, eu, felizmente, eu tenho uma percepção mais ou menos rápida do sentido da gíria, porque a coisa mais ridícula do mundo é você perguntar o que quer dizer uma gíria, né? Você
tem que... Às vezes são
impenetráveis. Você tem que perceber, não é? Por exemplo, o coitado do meu marido, às vezes, sofre com a gíria que ele usa. Mas eu, felizmente, eu tenho essa sorte de que eu tenho, sabe, uma percepção mais ou menos rápida do sentido da gíria que eles usam. Então, quando eu estou falando com eles, a minha linguagem é diferente. É. Agora, a respeito de uma coisa que me lembrei por falar nesse grupo que nós estamos trabalhando, é que há uns 4 anos atrás, não uma, o tema dessa pesquisa de ano que nós fizemos foram os meios de comunicação.
Ah, é mesmo?
Nós fizemos uma pesquisa interessantíssima, mas tivemos uma quantidade enorme de depoimentos, sabe? Tivemos um calhamaço, não? Acho que foi o ano que mais veio depoimento. E o pessoal se preocupou muito com a propaganda e a publicidade. A propaganda de ideias e a publicidade de mercadorias. Então, analisou a influência que isso estava tendo, inclusive sobre elas mesmas. Cada uma analisou a influência que aquela propaganda e aquela publicidade tinha sobre si, sobre os filhos, sobre as domésticas. Porque nós compramos um produto que é anunciado na televisão porque a doméstica assiste televisão também. Então ela quer. Ela quer o vinho, ela quer o... depois ela quer o Ajax, depois ela quer o outro que foi lançado depois. A senhora compra esse, esse que é bom. Né? Então, quer dizer, influi de todo jeito. Né? E cria realmente necessidades. Cria, é indiscutível. A gente, insensivelmente, é levado a criar necessidades pela propaganda. Né? E nesse ano, todo o pessoal se conscientizou muito disso, sabe? Da influência que sofria nesses... nos intervalos dos programas, além dos programas, né? Nos intervalos. E começamos a descobrir também quais eram os valores usados. Sabe? Por exemplo, e nós notamos aquele ano que o valor sexo estava em decadência. E que a criança estava sendo muito usada, lembra? Na propaganda. Estavam utilizando muito a criança, a inocência da criança. Que as vamps tinham sido substituídos pelas donas de casa simples, em muitos anúncios. Né? E que havia na ocasião, que o que foi mais chocante foi a propaganda do dinheiro, a propaganda direta do dinheiro. Lembra frases que nós vimos lá? O bom do capitalismo é ser capitalista e bater no bolso. E esse tipo de programa assim que fazia anúncio de dinheiro, como um valor dos mais importantes. Notamos também uma utilização assim, muito de símbolos religiosos um pouco ridicularizados. Né? Padres, frades, e São Pedro. Enfim, havia muito isso. E foi neste ano que nós estávamos fazendo isso, é que nós notamos, por exemplo, a diminuição do uso do sexo na publicidade. Foi uma coisa interessante de verificar, né? E muita preocupação com status.
Foi sempre crescendo, aliás.
Preocupação crescente com status.
Uhum. Aliás, hoje é essa preocupação que se vê em toda a propaganda, em toda a comunicação, o bendito status social, né? É o cigarro sempre mostrando status. É o uísque. Ou a bebida mostrando o status. É o carro, o anúncio do carro. E nesse status, sempre uma posição invejável no amor. Porque aparecem lindas mulheres, muito bem vestidas, né, que estão sempre acompanhando aquele que fuma o melhor cigarro, ou que anda no melhor carro, ou que bebe melhor uísque. Então, aí, nós vemos uma subida contínua do Deus dinheiro, endeusado, talvez mais do que a própria posição ou do próprio cargo, porque nós vimos também isso este ano que passou, a importância da função exercida pela pessoa e não pela pessoa, o respeito que se dá ao cargo ocupado e não a pessoa que ocupa o cargo. Então, valorizando um papel e desvalorizando o indivíduo. O lucro valorizado, a função valorizada e cada vez o homem ficando para trás. Foi uma coisa que nós verificamos este ano, não foi, Gilda?
Foi um programa muito rico.
Foi um programa rico.
Em resultados.
Abrindo a nossa visão para muita coisa que se vai infiltrando devagarzinho, porque a comunicação vai trabalhando e vai conduzindo todos os indivíduos de uma maneira inconsciente, subconsciente, né? Às vezes, e até. Meus filhos têm aceitado bem. Eu não sei se porque já de início eu mantive sempre com eles um bom diálogo, sabe? E De fato, eles me tratam assim mais como uma companheira do que como uma autoridade constituída assim de mãe. E, de modo que foi fácil. É fácil. Ainda hoje eles me solicitam muito quando vão assistir um filme, ouvem alguma coisa e querem um esclarecimento, uma discussão, eles me convidam a assistir a mesma coisa para depois trocar ideias com eles. E eu fico contente com isso, porque hoje se fala tanto em conflito de gerações e eu não sinto esse conflito na minha casa. Não sei se devido a esse diálogo foi fácil.
Não sei se eu estou vivo, eu gostaria, mas eu não acho que deveria ter um órgão, um movimento, sei lá, por exemplo, que cuidasse dessa ideologia que vem acompanhando a publicidade. Essa falsidade que está atrás de tudo isso, da realidade.
Você fala num órgão do governo como...
Um órgão controlador.
É, como um órgão controlador dessa ideologia que vem sendo lançada sobre as pessoas. Eu acho difícil. É, eu acho difícil, mas não impossível, porque, como eu digo sempre, eu sou esperançosa. Talvez um grupo bem intencionado, estando no setor de cultura e de comunicações, um grupo bem intencionado poderia fazer um trabalho, pelo menos começar um trabalho nesse sentido. Eu acho viável. Não acho utopia. Não creio que seja para os nossos dias. Mas já seria alguma coisa que está se fazendo. E o homem é julgado também pelas intenções e não pelas realizações.
Quem estabeleceria os critérios de valores aí nesse caso?
Esse que é o problema.
É o problema. Porque toda a sociedade aceita, de um modo geral, pelo menos a sociedade, no sentido daqueles que detêm o poder, que tem maior também poder aquisitivo e tudo mais, eles põem como valor primeiro o dinheiro, né? Então, uma propaganda sobre dinheiro parte das próprias instituições, não é? Agora, a mentira sobre o valor de produtos, então, é uma coisa assim muito mais prática, muito mais corriqueira. Isso, pelo menos, isso devia ser feito. Não devia ser permitido que um anúncio prometesse aquilo que o produto não dá, não é? Pelo menos isso já seria alguma coisa. Agora, na parte ideológica, eu acho, na prática, inexequível.
Aí, desse ponto de vista, fica mesmo utópico, porque sempre quem vai colocar, quem vai mandar, é como você falou, é a classe de maior poder, que tem um certo status social, que tem um certo rendimento, que está preocupada em aumentar esse rendimento e não em diminuí-lo. De modo que isso colocado a serviço da comunidade, quem vai ter essa benemerência de construir alguma coisa assim, nesse sentido? Então, você vê um problema muito profundo, porque é da própria estrutura social, eles prendem a própria estrutura social. Então, não fica mesmo no terreno da utopia. Há pequenos grupos bem intencionados que tentam alguma coisa. Eu acredito que esse grupo de censura, por exemplo, era um grupo bem intencionado e é um grupo intencionado. Mas, na prática, o que acontece? Você sai de São Paulo, vai a um cinema no Guarujá, por exemplo, como me aconteceu. Estavam lá exibindo um filme que era proibido para menores de 16 anos. E eu vi um vizinho meu lá. Ele tinha menos do que 16 anos. No dia seguinte, perguntando a ele, mas o filme era proibido, como é que vocês fazem? Ah, nós esperamos a luz apagar. E aí, então, a gente compra inteira. Não pode entrar com meia. A gente compra a passagem, a entrada inteira. Apagou a luz, o porteiro deixa entrar. Quer dizer, então todas as instituições voltadas para o lucro, Quer dizer, vendendo uma entrada inteira no lugar de uma de menos valor, deixando entrar o menino depois da luz apagada, isto é, então, subvertendo toda a ordem, deseducando. Então, é muito difícil. Quer dizer, grupos pequenos talvez tragam assim um pouco um ilusório sossego para a consciência pessoal de cada um que faz parte dele, de estar pelo menos fazendo alguma coisa, mas que tenham solução, que tenham assim, na prática, um sentido mesmo real para uma mudança nesse sentido de influir, não. Eu acredito que não.
E depois os filmes agora são passados na televisão, não há controle nenhum, né? Controle seria dos pais. Há muitos pais que dão graças a Deus dos filhos sentarem na frente da televisão e não amolarem a paciência deles, né? Não são poucos. Infelizmente, não são poucos. Então, a criança assiste tudo que passa. A não ser que ela tenha outra coisa mais interessante para fazer, ela está ali. O que adianta censurar no cinema ou no teatro se assiste na televisão e não há controle? Agora, o pai que está preocupado, os pais que estão preocupados com a formação do filho, ele mesmo faz a censura lá fora também, do que se passa no cinema, de onde, o que é que a criança vai assistir, que teatro, que cinema vai, mas é a minoria, né? É a maioria que é sossego, né? Eu não vejo minha filha porque eu nem tenho rádio. Não tenho, não existe rádio aqui em casa. No momento, eu acho que esse momento, acho que já faz um ano pelo menos, que estragou o nosso último rádio e ninguém se interessou de comprar outro. Já teve. Sim, no tempo principalmente anterior à televisão, ele tinha um papel bastante importante. Mas na minha família foi um interessante que eles não se interessaram nunca muito pelo rádio, a não ser duas meninas que eu tinha, que são muito musicais e que se interessavam muito pelas músicas que eram tocadas, pelas novidades. Então elas estavam ali ligadas naquela novidade, tinham um ótimo ouvido, tiravam aquilo no violão, faziam um dueto, faziam duas vozes, faziam depois que arranjavam uma companheira, já faziam três vozes, então faziam uma festa com aquele negócio do rádio, mas era só programa de música que interessava elas. O rádio aqui não teve muita penetração, não. Em sua casa teve?
Bom, no meu tempo de menina, o rádio era muito importante dentro da casa. E havia programas de comparações vocais. E eu me lembro que eu também sou muito interessada por música. E eu gostava muito de adivinhar, por exemplo, quem estava cantando aquele trecho.
Esqueci de uma coisa.
Já eu dou para você. Então, o rádio teve, assim, uma fase importante. E papai era muito curioso, mexia muito com essas coisas de eletricidade, e construía rádio, sabe? Ele era curioso. Então, isso influiu muito na nossa meninice lá em casa, a importância do rádio. Agora, mais tarde, já não foi assim. E logo em seguida com a televisão, o rádio perdeu o seu papel importante dentro da casa. As horas que você pode ouvir o rádio, você liga a televisão, ouve as notícias e ouve música. Agora, para as empregadas, ele é importantíssimo. Elas carregam o radinho para onde vão. Se estão trabalhando na cozinha, ele está na cozinha. Se estão arrumando os quartos, o radinho vai junto, né? É como uma maleta. Uma bagagem que elas conduzem para onde vão. E ouvem, durante todo o tempo que estão trabalhando, elas ouvem o rádio. Então eu escuto meio de longe, mas ele tem papel muito importante na vida das empregadas, principalmente essas que trabalham como domésticas.
Eu ia exatamente citar minha empregada, que é analfabeta, e que não é a primeira analfabeta que eu tenho, e que para ela é praticamente o único meio de comunicação, né? Não lê jornal, não lê revista. Televisão elas não têm, em geral. De modo que é o radinho, é o companheiro fiel das domésticas. E sabe dos automobilistas também. que eu tinha esquecido. O rádio no carro, minha filha, continua sendo ligado, né? Eles fazem muita questão de ter um bom rádio no carro, ouvem música. Agora já passaram também para o toca-disco no carro, né? Que eu acho até meio perigoso, né? Essa história de estar trocando disco enquanto guia. Mas ainda é importante. Eles ainda acham importante o rádio no carro, um rádio de boa qualidade que eles possam ligar enquanto guiam. Porque, principalmente, por exemplo, meu filho que trabalha em Santo André, né? Todo dia, daqui até Santo André, de Santo André para cá, é uma viagem um pouquinho longa e ele está com aquele radinho ligado o tempo todo. De modo que eu tinha esquecido do rádio no carro e do rádio para as analfabetas que passam na minha casa. Todas elas vivem grudadas no rádio, que é o que elas têm, a única coisa, né?
Esse era a rádio de Galena. Rádio de Galena. Então eu me lembro que, eu não sei, era uma época de revolução em São Paulo. E então os rádios estavam proibidos, ninguém podia ter rádio. E eles andaram mesmo confiscando rádios. E o papai tinha um rádiozinho de Galena que ele mesmo fabricou com aqueles...
microfones?
Não.
É.
Como se chama?
De ouvido.
Pois é, mas tem um nome especial, essa peça que se coloca no ouvido, assim como o telegrafista usa. Eu não me lembro do nome dessa peça. São fones de ouvido? Fone, eu pensei que tivesse um outro nome. São fones de ouvido ligados por um arco, assim, né? Então, ele tinha esse radinho e ouvia com aquele fone. E me lembro que era num cômodo muito, muito escondido, muito no fundo da casa, muito fechado. E a gente ainda vigiava, porque podia ser que alguém percebesse. Então, para ouvir as notícias, era uma época de proibição, então ouvia as notícias. Não sei se foi 32, 30, 30. Eu penso que foi em 30. Deve ter sido em 30, porque eu já tinha idade para me lembrar disso. Deve ter sido em 30. Foi sim, época do Getúlio Vargas, não é? Foi época do Getúlio Vargas. É, foi sim, foi uma época meio atrapalhada aqui. Então era assim, me lembro desse rádiozinho dele.
Eu não ouvi a pergunta. Bom, a gente passa numa banca, pode haver discussão de que a quantidade de revistas que existe no Brasil agora é fabulosa, né? Porque é coberta de revistas. Agora, o nível das revistas aí então já é outro problema, porque o que a gente vê sair mais são histórias em quadrinho. E fotonovela que chama? Fotonovelas. E o pessoal que compra mais revista, eu tenho a impressão que o pessoal que compra mais revista é o pessoal mais humilde. Porque as revistas de um nível melhor são muito menos, né? E são procuradas por um público bem mais restrito. Aqui, por exemplo, em casa nós assinamos o Veja. Então, é a única revista que eu leio habitualmente. E revistas do tipo Manchete, por exemplo, que tem muitas figuras e muita tinta, e letras grandes e pequenas, eu tenho um problema de acomodação da vista. Eu não costumo ler porque me dá dor de cabeça.
Mas sabe? Eu estou muito de acordo com você em relação a...
Não estou de acordo com o que você disse, que geralmente os mais simples compram revistas. Eu acho que todo mundo está comprando revista. E por isso é que elas estão aumentando muito. Os que mais intelectuais compram revistas de gabarito melhor,
sim,
né?
Sim, compram revistas estrangeiras.
Estrangeiras, nacionais.
Compram
mesmo
revistas estrangeiras.
E também o Veja, a Realidade...
Agora, os que gostam de sensacionalismo compram essas cheias de cores e de tintas e letras grandes e pequenas que você falou, não é? E os jovens leem quadrinhos, e as moças e os rapazes leem quadrinhos. E, por exemplo, eu estive há poucas horas num hospital visitando uma enfermaria, lá no Hospital das Clínicas, e eu vi a grande distração dos doentes é ler revista de quadrinho. Revista de tipo infantil, de tipo fotonovela. Elas ficam, devoram aquilo. E uma pede para a outra. E até eu servi de intermediária, sabe? De conduzir uma revista do leito de um para o leito do outro. Porque elas já tinham lido aquelas, então queriam trocar.
Mas não são só elas. Porque eu trabalhei também como voluntária no Hospital das Clínicas durante alguns anos. E eu pedia para conhecidos, pedia para cabeleireira as histórias em quadrinho para levar, porque os homens também.
Os homens também.
Tanto as mulheres como os homens. Todos eles, eu acho que os homens até mais. Porque com as mulheres eu conseguia fazer um pouquinho de laboterapia, ensinava um bordado, um ponto de cruz, as coisinhas fáceis, e elas, um crochêzinho, e elas se interessavam para passar o tempo com isso. Porque lá no Hospital das Clínicas, em geral, elas esperam bastante tempo, não é? Para ser operados. Todos, em geral, ficam, porque não chegam em condições normalmente de ser operados, precisa fazer um pré-operatório mais ou menos longo. Sempre ficam 15 dias, 20 dias, ou às vezes um mês, internados antes da operação. E é um tempo difícil de passar. E com as mulheres ainda havia essa laboterapiazinha. E com os homens, não. É só a revista mesmo. Alguns, assim, de um pouquinho mais vivos, pediam palavras cruzadas. Mas a maioria é história em quadrinho e fotonovela. Bem romântica, sim. Adoravam. Grande Hotel e tal, certo? Eu fiquei conhecendo uma porção delas porque eles solicitavam, eles pediam. E se interessavam, sabe? Agora diz que tem muito homem que lê escondido, não sei, né?
Mas você não viu? Até nos vestibulares estavam incluídas perguntas, um dos vestibulares aí de uns anos, não sei se foi uns coisas de uns 2 anos atrás, havia perguntas em relação a personagens dos contos de revistas em quadrinhos.
Quer dizer que isso é considerado cultura geral.
Cultura geral, exatamente. É o que eu disse, a gente não pode fugir de uma realidade. E eu não tenho a menor paciência para ler nada que vá em quadrinho. Porque eu acho que a imaginação da gente fica tão enquadrada naquelas 4 linhas. E a minha imaginação, eu gosto dela, viu? Uma das coisas que eu gosto em mim é a minha imaginação. Uma das poucas coisas. Eu imagino coisas assim tão adiante, além daqueles quadradinhos, que eu me fico impaciente de ter que seguir o que está escrito no pé do quadrinho e ver o que está se passando no quadrinho. A minha imaginação já imaginou uma coisa muito melhor do que aquilo ali, uma pessoa muito mais bonita ou muito mais feia do que era para ser. De modo que eu tenho tentado, sabe? Porque eu acho que você precisa viver num contexto, você precisa estar dentro do que está acontecendo. E a cultura geral, realmente, você precisa saber quem é a bolota, quem é o bolinha, quem é o pato e o tio Patinhas, né? O tio Patinhas, essa gente toda, você precisa saber, para poder conversar, participar da vida dos seus filhos.
Você, com a sua imaginação, fez lembrar um neto que eu tenho. Eu tenho um neto que, com 6 anos, antes dele saber, 5 para 6 anos antes dele saber ler, eu comprava um livro de história para ele. E, em geral, livros que têm ilustração grande e pouca coisa escrita. E lia para ele a história. E, em vez de fazer como as outras crianças, que, em geral, pedem para ler de novo, não é? Ele pegava e dizia para mim: agora, vovó, eu é que vou contar essa história para você. E ele contava a história seguindo não o que eu tinha lido embaixo, mas exclusivamente a ilustração. E punha dentro detalhes da ilustração que nem você tinha percebido, viu, Zum? Coisas que você não nota, detalhes. Ele reparava em todos os detalhes e a história, então, se incumpridava 10 vezes mais, porque todos aqueles detalhes eram envolvidos na história, né? E a imaginação dele é uma coisa fabulosa, porque quando ele vai numa festa de aniversário, dali a pouco você vê todo mundo quieto, diz, estão armando alguma arte. Não, o showman está fazendo o espetáculo. Ele é capaz de contar uma história durante 2 horas seguidas. Ele podia dar uma entrevista aí de 2 horas sem que ninguém precisasse ajudar com perguntas, porque vai emendando, né? Agora, se a gente faz, e é dramatizado, tudo é dramatizado, com fala alto, fala baixo, faz cara de medo, ri e se agacha, faz toda a mímica, né? Completa. Quer dizer, ele encarna todos os personagens da história. E em uma ocasião eu levei ele num restaurante, almoçar, e ele sentado naquele troninho, né? Aquela cadeirinha alta, com as 4 mesas em volta, todo mundo ria, se ouvia a história dele e ria. Sabe? Porque, agora, para quem mora com ele, é de amargar, porque ele precisa de auditório o dia inteiro.
Uma conversa entre 2 avós, seria engraçado se não acabasse falando em neto, né? Mas agora, acabar falando em neto é o normal. Então nós teríamos assunto para falar, eu acho que 2 horas também. Eu não tenho as minhas pequenininhas são assim, muito novinhas, não dá para falar nelas.
Uhum. O papel do telefone na cidade de São Paulo?
Bem, ele é muito importante quando a gente precisa dele. Mas não faz falta nenhuma quando ele fica tocando a todo instante, interrompendo a atividade. Mas é importante, sim, como meio de comunicação é indispensável, né? Indispensável mesmo. Agora, o mal é que a gente acaba, por causa das circunstâncias de vida, de dificuldade de transporte e mesmo distância das coisas, você acaba transformando o telefone, que é para recados curtos, em verdadeiras visitas. Então, a gente tira o valor que é de um recado urgente e tira a oportunidade de uma outra pessoa que está precisando, às vezes, falar e dar um recado necessário para fazer uma verdadeira visita. É o mal da cidade grande, você não tem facilidade para se comunicar, então você tem que se valer do telefone, às vezes, para uma conversa grande, imprópria, para telefone.
Eu acho que em São Paulo, quem não tem telefone chega a ficar marginalizado. Tá, fica fora das coisas, não é? E nesse ponto que você falou, a respeito das visitas, eu tenho a impressão que é uma função importante, inclusive, porque as famílias se mantêm atualizadas a respeito do que está acontecendo entre uns e outros, através do telefone, porque não se pode visitar a família toda, digamos, toda semana, para saber como é que fulano está, como é que o Beltrano está, se alguém está doente, se alguém vai fazer uma viagem. Quer dizer, se comunicam é por telefone. E eu acho que até essa função de, assim, mais ou menos, de visita, é uma função que se tornou própria do telefone devido à dificuldade de comunicação em São Paulo. Porque o tempo que a gente leva para ir conversar 10 minutos lá e voltar, a gente em 20 minutos conversa, fica ao par do que está se passando na outra família, não é? Com os parentes. Sem que a gente atravanca os troncos, mas não atravanca a rua, né, Zuma? Com um carro, para ir até lá saber como é que está passando a família, né?
Realmente o telefone, no movimento como o nosso, em que você precisa dar avisos e relembrar datas de reuniões, ele é um meio de comunicação muito importante. Mas nada como a coisa feita pessoalmente. Eu tenho sentido isso também, que o telefone é uma espécie de proteção ao indivíduo, que pode então se negar a uma determinada participação, a um determinado convite, a uma determinada resposta, pode protelar essa resposta, porque ele está protegido pelo telefone. Então, quando eu desejo obter uma resposta afirmativa a qualquer coisa, a qualquer convite que eu precise fazer, eu sinto que eu devo ir pessoalmente, porque o telefone tem isso, ele protege muito a pessoa que se vale de estar à distância para não tomar determinadas decisões, determinadas atitudes. O convite pessoal, vamos dizer, o contato pessoal, indivíduo a indivíduo, é muito importante.
Ai, claro, não
substitui. Eu estava dizendo a ela que realmente em relação aos convites, aos avisos, o telefone tem uma função, mas que quando você quer obter alguma coisa realmente positiva, você tem que ir pessoalmente, né? Que o telefone dá essa função de proteção ao indivíduo, para continuar, vamos dizer, no seu comodismo, fechado na sua casa, sem dar uma resposta que a gente está querendo que ele dê. Você não acha isso, Gilda?
Acho, sem dúvida, que não substitui. Eu apenas falei do papel supletivo dentro da impossibilidade de comunicação pessoal, mas que o contato pessoal é insubstituível, isso não tem dúvida. Nem tem dúvida. Agora, você estava se referindo ao caso em que você quer que a pessoa saia da sua alienação, não é isso? Para qualquer coisa. Então, você tem que solicitar pessoalmente. Isso é, de fato, importante.
Olha, nós temos material suficiente. Muito obrigada.